16ª Reunião Ordinária, 25 de maio de 2026.
Convido a todos a ficar de pé e fazer a oração inicial.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Peço ao nosso secretário que faça a chamada aos senhores vereadores.
Vereador Júnior. Vereador João Batista. Vereador Luiz Rogério. Vereador Márcio, presente. Vereador José Marcelo.
Presente.
Vereador Gabriel. Presente. Vereador Roberto. Presente. Vereador Carlos Eduardo. Presente. Vereadora Franqueline. Presente. Está todos presentes, presidente.
Sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da reunião. Peço ao nosso servidor que faça a leitura dos comunicados e proposições.
Em relação aos comunicados, o ofício número 107 do Gabinete do Prefeito, em resposta ao requerimento número 42 de 2026, de autoria do vereador José Marcelo, que solicitou informações acerca dos bens imóveis de titularidade do município. Em relação às proposições, indicação número 56, subscrito pelo vereador Júnior, solicitando à Prefeitura Municipal de Jaci o pagamento de adicional de insalubridade aos servidores contratados, bem como aos efetivos ocupantes do cargo de gari, tendo em vista que esses profissionais são expostos aos agentes físicos, como ruído contínuo, calor ou frio excessivo e umidade, e que a norma regulamentadora 15 estipula que o adicional de insalubridade é um direito trabalhista garantido quando o profissional realiza atividades com exposição a agentes nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância estabelecidos, pugna-se pelo acréscimo à incorporação do salário desses servidores. Indicação número 57, subscrito pelo vereador José Marcelo, solicitando que seja encaminhado pendente ao seu prefeito, solicitando que determine a realização de reparos urgentes na ponte de madeira sobre o ribeirão do Imbezal, localizado na divisa dos municípios de Jaci e Lavras, próximo às propriedades dos filhos do senhor Zequinha Floriano. Indicação número 58, também do vereador José Marcelo, solicitando que seja encaminhado pendente ao senhor prefeito, solicitando que determine com urgência a troca da luminária da iluminação pública instalada no poste identificado pelo número 1380, localizado na Travessa do Porto, sem número, sítio Ipiranga, bairro Ipiranga, neste município. A presente solicitação se faz necessária em razão da precariedade da iluminação local, causando transtornos e insegurança aos moradores, especialmente no período noturno, sendo indispensável a substituição da luminária para garantir melhores condições de segurança da população. Requerimento número 48, substituído pelo vereador Luiz Rogério, solicitando por meio de solicitar a Prefeitura Municipal, conjuntamente com a Secretaria Municipal de Transportes e demais pastas competentes, que informe a esta Casa informações detalhadas e envie a documentação comprobatória acerca das normas, rotinas, fluxos financeiros e operacionais que envolvem os motoristas municipais, conforme os seguintes requisitos: sobre a legislação, regimento e fluxo do TFD, saúde. Quais são as leis municipais, decretos, portarias ou regimentos internos vigentes que regulamentam, controlam e amparam a atuação dos motoristas de saúde nas viagens de tratamento fora do município, TFD? Solicita-se o envio de cópia integral dessas normas. Qual é o plano de autorização de pagamento e como funciona o cronograma de compensação, concessão de diárias e o sistema de adiantamento antecipado de valores para despesas de viagem? Como é realizado o controle, fluxo de autorização e pagamento para abastecimento dos veículos oficiais que rodam fora do município? Sobre o relatório mensal de diárias e prazo de pagamento. O município fornece aos motoristas um relatório detalhado ou extrato mensal, similar a um holerite de diárias, discriminando todas as viagens realizadas no mês, os valores devidos e as diárias efetivamente pagas, para que os servidores tenham plena ciência e controle se o pagamento está correto. Caso não forneça, qual o motivo? Qual é o prazo legal e administrativo para a quitação dessas diárias aos motoristas? Esses pagamentos corriqueiramente ultrapassam o período de 30 dias após a realização da viagem ou da entrega de prestação de contas? Sobre a relação nominal de motoristas e vínculos. Solicita-se o envio de relatório nominal de de todos os motoristas da frota municipal, servidores efetivos, comissionados, contratados temporariamente e terceirizados, que atuam atualmente na prestação desses serviços de viagem fora do município, discriminando a qual secretaria, saúde, TFD, esporte ou cultura, cada um está prioritariamente vinculado. Sobre o pagamento de pedágios e estacionamentos privados, inclusive em outros estados. Como é realizado o pagamento de tarifas de pedágio durante as viagens? Os veículos oficiais possuem sistemas de cobrança automática, tags como Sem Parar, Connect Car, etc., ou os motoristas precisam efetuar o pagamento em dinheiro e solicitar reembolso posterior? Como funciona a utilização de recursos públicos para pagamento de estacionamentos privados, principalmente quando os motoristas estão em atendimento da área de saúde, transportando pacientes para hospitais e clínicas localizadas em outros estados? Qual é o procedimento administrativo exigido do motorista para a prestação de contas dessas despesas com pedágio e estacionamento, e qual o prazo médio para o ressarcimento desses valores pela prefeitura? Sobre os motoristas do esporte e da cultura, finais de semana. Como funcionam as tratativas, regras e escalas para os motoristas que prestam serviço de viagem aos finais de semana e feriados, atendendo às demandas da Secretaria Municipal de Esportes e da Secretaria Municipal de Cultura? Esses motoristas do esporte e da cultura possuem prerrogativas e direitos igualitários, tratamento isonômico, aos servidores da saúde no que diz respeito ao recebimento de diárias, horas extras, adicionais de adiantamentos? Se houver diferenciação de valores ou regras entre as secretarias, qual justificativa legal? Sobre o reajuste e atualização financeira das diárias. Como é o cronograma de reajuste e atualização financeira e monetária dos valores das diárias pagas aos motoristas do município? Essa revisão e correção inflacionária dos valores ocorre de forma anual? Qual foi a data do último reajuste concedido a esses profissionais e qual lei ou decreto estipulou o aumento? Sobre a jornada e compensação de horas. Como é feito o controle de ponto, a gestão das horas trabalhadas e o cronograma de compensação de banco de horas, se aplicável, para todos os motoristas que realizam viagens fora do horário padrão de expediente? Justificativa. O presente requerimento visa exercer o papel fiscalizador do Poder Legislativo e garantir a transparência e a legalidade e a justiça na valorização dos motoristas da nossa administração pública. O recebimento de diárias é um direito do trabalhador para cobrir despesas básicas enquanto está na estrada a serviço do município. Portanto, é de suma importância que o motorista tenha acesso a um demonstrativo claro, seja um holerite de diárias, para conferir se os valores pagos batem com as viagens que ele de fato realizou, além de sabermos exatamente quem são os profissionais que estão nessa escala e a quais secretarias respondem. Atrasos que ultrapassam o período de 30 dias para o pagamento ou reembolso são prejudiciais, pois pesam direto no orçamento familiar do servidor. Busca-se também esclarecer as regras de pedágio e estacionamento em outros estados, a isonomia com os setores de esporte e cultura e a atualização anual desses valores frente à inflação. Requerimento número 49, subscrito pelos senhores vereadores, requer a criação de comissão parlamentar de inquérito CPI com a finalidade de apurar possíveis irregularidades administrativas e financeiras, bem como a conformidade de atos de gestão e uso de certificação digital relacionados aos fatos que motivaram a exoneração de ex-chefia de departamento da Prefeitura Municipal de Jaci. Senhor Presidente, requeiro a Vossa Excelência, nos termos do parágrafo 3º do artigo 45 e artigo 46 da Lei Orgânica Municipal e dos artigos 40, 46 e 47 do Regimento Interno desta Casa, a criação de comissão parlamentar de inquérito, composta de 3 membros titulares, igual número de suplentes, para investigar, no prazo de até 90 dias, os seguintes fatos. Fato determinado e denúncia. A necessidade de investigar a legalidade dos atos praticados por ex-chefe de departamento, exonerado via portaria número 627/2025, especificamente no que tange à gestão do setor de contabilidade e áreas administrativas correlatas. A investigação focará na existência de tomada de conta especial e na apuração de possíveis danos ao erário. Uso de certificação digital. Averiguar a extensão dos poderes delegados ao ex-servidor para assinatura de documentos oficiais por meio de certificados digitais nos últimos 36 meses, bem como a validade jurídica de tais atos. Auditoria financeira. Fiscalizar a regularidade da remuneração, benefícios e bonificações pagos ao referido ex-servidor durante todo o seu período de exercício no município. Provas indicadas. Como lastro inicial, apresenta-se a portaria 627/2025, publicado no Diário Oficial em 26 de novembro de 2025, as informações solicitadas via requerimento número 21 de 2026, relatórios de frequência e movimentação de cargos e os pareceres ou omissão destes dos órgãos de controle interno e fiscalização da Prefeitura. Pede deferimento, sala de sessões, 18 de maio de 2026. Requerimento número 50, subscrito pelo vereador Roberto Carlos. Solicitado da Prefeitura Municipal de Jaci todas as informações possíveis e esclarecimentos detalhados acerca das lixeiras instaladas em vários pontos do município, conforme os seguintes quesitos. Sobre o formato de contratação e fornecedor. Qual foi o formato jurídico utilizado para a contratação e disponibilização dessas lixeiras no município? Trata-se de adesão à ata de ajuste de preço, carona, contrato de locação ou os equipamentos foram fornecidos por alguma empresa sob o regime de comodato, empréstimo gratuito? Qual o nome, razão social e o CNPJ da empresa fornecedora ou parceria responsável por essas lixeiras? Solicita-se um envio de cópia integral do termo de contrato, convênio, ata ou documento equivalente que formalizou a parceria ou aquisição. Sobre os valores e prazos, quais são os valores financeiros envolvidos nessa operação, seja valor global, mensal ou por unidade? Caso não seja custo direto para o município, como no caso de comodato, qual é a contrapartida exigida da administração pública? Qual é o período de vigência e o cronograma estipulado para a permanência dessas lixeiras na cidade? Sobre a responsabilidade por limpeza e manutenção, quem é o responsável técnico e operacional pela limpeza diária, conservação e higienização interna e externa dessas lixeiras? Em caso de danos, desgaste natural ou atos de vandalismo, a manutenção e a substituição das lixeiras correm por conta do município ou da empresa fornecedora? Como são feitas as tratativas e qual a frequência definida para a retirada e esvaziamento do lixo que nelas é depositado? Sobre o mapeamento e exposição no município, qual a relação nominal, mapeamento ou listagem oficial de todos os pontos onde essas lixeiras foram distribuídas e estão expostas dentro do perímetro urbano e rural do município de Jaci? Justificativo. O presente requerimento tem por objetivo exercer a função de fiscalização dessa Casa Legislativa e garantir o direito à informação de toda a população de Jaci. Como as novas lixeiras foram espalhadas por vários pontos da nossa cidade, é importante que o Poder Executivo esclareça como esses equipamentos foram contratados, se por adesão à ata, aluguel ou comodato, quais são os valores envolvidos e quem é o responsável oficial por cuidar da limpeza e da manutenção delas. Saber como o serviço funciona na prática é fundamental para garantir que as lixeiras cumpram o seu papel de manter a cidade limpa, sem gerar dúvidas ou prejuízos aos cofres públicos. Roberto. E em relação à pauta, quanto aos senhores vereadores, para leitura e envio às comissões permanentes, o projeto de lei complementar número 3 de 2023, que institui o programa de incentivo à regularização fiscal com a fazenda pública do município de Jaci, Refis de Jaci e das outras providências, e consta para votação única o projeto de resolução número 9 de 2026, que aprova as contas referentes ao exercício de 2024 do Poder Executivo Municipal. Senhor Presidente, as proposições, comunicados e projetos em pauta.
Dando sequência aqui, agradecer o servidor Ranieri. Em sequência, gostaria de chamar a vice-prefeita Fia, né, para sentar aqui na mesa, fazer parte da mesa. Agora convidar o nosso secretário Márcio para fazer o sorteio dos vereadores.
O vereador Carlos Eduardo. Fala de 1 a 8 aí, meu querido. Roberto. Gabriel. Franqueline. Marcelo. Juninho. Hã? João Batista. Du. Eu.
Então, palavra franca ao vereador Roberto por
10 minutos. Senhor presidente, pela ordem. Você poderia deixar eu.
Primeiro? Pode, então, primeiro, vereador Marcelo, 10 minutos. Passar o Roberto então, lá para trocar com o Marcelo aqui. Marcelo aqui. Com o Roberto.
Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora, vereador Franquelini, nossa vice-prefeita Fia, servidor da casa, nosso assessor jurídico, doutor Edmilson, aqueles que nos acompanham aí direto do plenário, aqueles que nos acompanham através das redes sociais da Câmara e aqueles que vão nos ouvir através da Rádio ACFM. Boa noite. Que Deus nos abençoe em mais esse dia, mais essa noite. Senhor presidente, eu pedi aqui para fazer uso da palavra no início. Nós tivemos aí na última sexta-feira, né, uma audiência pública a respeito do primeiro quadrimestre do ano de 2026. E como os vereadores, a maioria, estavam viajando, não pôde comparecer, só mais aqui para informar mais ou menos algumas coisas que a gente acha importante nessa audiência pública a respeito das arrecadações que foram repassadas pelo senhor Breno, me parece o nome do rapaz. Então, tem alguns itens aqui que eu gostaria só de repassar para conhecimento dos seus vereadores, que a gente já tinha aí um comentário ano passado que as receitas este ano ia cair um pouco e que era para os municípios tomarem cuidado, os gestores públicos tomarem cuidado sobre isso. Então, aqui, senhor presidente, nós temos aqui uma arrecadação nossa de ICMS, caiu em torno de 0,43% em relação ao ano passado. A receita de IPVA, os impostos de veículos, caiu 2,97%. Essa do imposto de veículos que a gente paga aí, eu até na penúltima reunião, parece, eu falei a respeito da arrecadação que nós tivemos no ano passado, né? Foi fruto de um trabalho da administração anterior, buscando através dessas empresas de transporte que emplacasse os seus veículos no nosso município. E a gente agora, pelo que a gente viu aqui, sentiu, é que está se fugindo daquilo que foi feito o ano passado. Talvez algumas empresas foram transferidas de Jaci ou diminuíram suas frotas, e tem também a questão dos veículos usados, mais velhos, que foram, que teve a invenção. Então, é alguma das coisas que pode justificar essa questão aí da diminuição do repasse de IPVA. Outra coisa é o FPM. Nós tivemos um crescimento em relação ao ano passado de 21,73%. Então foi um bom crescimento, né? Um bom aumento na receita, né? E outras receitas menores aí que não vem muito ao caso, estou citando só essas que são mais importantes. A questão também é IPTU. Nós tivemos uma queda de 15,10%. Né? Não sei se o pessoal deixou de pagar ou se no ano passado recebeu alguma coisa que estava atrasada. Então a receita de IPTU caiu muito, caiu mais de 15%. Né? O imposto de renda também foi outro repasse de imposto de renda, caiu 17,76%. Né? E TBI caiu 38,03%. Então nós tivemos algumas receitas que foram muito significativas as quedas. Né? Então eu estive olhando isso aqui, falei, vou só passar para conhecimento dos seus vereadores, né, porque os vereadores não puderam participar, né, para a gente, quando as pessoas às vezes perguntar a gente quanto da arrecadação, a gente ter algum argumento para que alguma coisa diminuiu. Né. Então, esses repasses aí de impostos, no geral, a arrecadação caiu. Nós temos alguns recursos que é transferido para o município, que nós temos a questão de repasse do da exploração dos recursos minerais, a prefeitura hoje tem em caixa em torno de R$1.123.000. E recursos hídricos, no caso, a questão da represa do funil, o espelho d'água de Jaci, R$1.488.000. Né? Então, são coisas que dinheiro que a prefeitura recebeu, e temos aí o repasse do petróleo, naquele rateio que se fez para dividir para os municípios inteiros, e Jaci foi contemplada com R$347.983, alguns centavos. Né? Então, aí mais é para os vereadores tomarem esse conhecimento, né, desses recursos que são repassados ao município. Né? E outras verbas aí são verbas menores, né, e a gente vai acompanhando só para a população também ficar sabendo o que foi. O SUS teve um aumento, quase dobrou o repasse do SUS para o município. Né? Então, o SUS teve um aumento de 296 para 560, de 296 mil para 560 mil, 118,56%. Então, é para o setor de saúde nosso, é para alavancar o setor de saúde. E tem outros repasses também que é do setor de saúde, né? Mas essa do SUS aí dá para... Então, não tem muito que a gente reclamar aí, ficar cobrando muito o prefeito aí, as pessoas responsáveis pelo setor de saúde, falta de recursos, porque os repasses dobraram. Né? Então, mas é para a gente colocar a par, a própria população, tomar conhecimento dessas coisas que acontecem no nosso município. A respeito da audiência, era só isso. Agora, senhor presidente, alguns dias atrás eu enviei um requerimento à prefeitura solicitando uma relação dos imóveis da prefeitura, dos lotes vagos, né? Mas eles enviaram para mim que os que são ocupados, os que estão desocupados. Né? Mas a minha intenção com isso aqui é para o município tomar uma providência a respeito. Se o município tem tanto terreno, é bastante coisa que o município tem. É, que esses terrenos sejam aí alienados, não sei de que maneira, ou que sejam doados através de uma lei municipal. Nós tivemos aqui no passado pessoal lá naquele loteamento lá na Lagoinha, onde a prefeitura doou terreno para as pessoas, e algumas pessoas começaram a construir suas casas e depois o Ministério Público veio e embargou. Na época foi o doutor Eduardo, que era o promotor, e embargou. E essas pessoas tomaram prejuízo. Tem pessoas lá que gastou suas economias com a construção. A gente viu que tem casa lá, que levantou as paredes no final, na hora de chegar, na hora de colocar laje de cobertura, né, quem passa por lá pode ver, foi embargado. Então, que a prefeitura possa olhar a respeito disso, esses terrenos que estão aqui vagos, e sejam doados para as pessoas, para construção, mesmo até para a empresa montar aí alguma atividade, essas coisas, pode ser em termos de comodato, ou venda, alienação, no caso. Né? Então, nós temos, o município tem muito terreno, tem muitos lotes vagos, tem pequenos lotes, tem terrenos maiores. Nós temos lá na Pedra Negra, lá em frente ao campo, para baixo ali, um terreno muito grande, né, que dá ali para fazer, para construir. Tem todos esses loteamentos aí que foram aprovados, né, terrenos vazios, lotes vazios, que são de propriedade do município. Então, que o município tome providência através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e da Secretaria de Ação Social para tentar ver o que pode ser feito para a gente repassar esses imóveis para as pessoas que tenham interesse, mas para utilizar esses imóveis para moradia ou alienar para empresas, para a construção de suas, para exercer ali as suas atividades. Então, a minha intenção maior com esse requerimento que eu fiz foi esse, senhor presidente. Espero que aí que o executivo, eu vou procurar o prefeito, pessoal do secretário aí, para a gente ver o que, que pode ser feito a respeito desses terrenos que a prefeitura tem. Esses terrenos vão ficando ociosos, né? E tem, a gente tem visto aqui muitas reclamações de terrenos baldios, aí, sujos, né? E não foge à regra os terrenos que é do município também, de propriedade da prefeitura. Então, que a prefeitura possa disponibilizar esses terrenos, né, às pessoas interessadas, arrumar uma maneira, através de lei municipal, a maneira mais correta, né? Nós temos lá em cima também, onde era para ser o distrito industrial, onde lá tem lá o pessoal da Camargo, lá tem um espaço, ainda tem espaço, né? Ver o que, que a prefeitura pode fazer para disponibilizar esses terrenos para as pessoas interessadas. A gente tem muitas reclamações de caminhões estacionados dentro da cidade, né? Em volta das praças, das escolas, ver se tem algum terreno desse que possam ser também cedido em termos de comodato para que essas empresas montem ali as suas, instalem as suas garagens, estacionamento dos seus veículos, né? Às vezes a prefeitura possa alienar esses terrenos, que são diversos, e adquirir talvez um terreno maior em um outro lugar, para que possa atender a demanda das pessoas interessadas, das empresas interessadas, né? Então, essa foi a minha intenção maior a respeito desse requerimento, a respeito dos terrenos de propriedade do município. Senhor presidente, é só isso. Muito obrigado. Boa noite a todos.
Obrigado, vereador Marcelo. Palavra franca, vereador Gabriel, por 10 minutos.
Presidente, palavra de minha mesa.
Está perdido.
Boa noite a todos, amigo vereador, amiga vereadora. Boa noite, nosso jurídico, a nossa visitante da Câmara e a nossa vice-prefeita presente aqui. Presidente, enxacei a terra que estranha, né? Porque aqui tudo que faz, vai aceitando. Uma semana atrás eu visitei a roça aí com o vereador Márcio aí, e o Dilon. Estranho, né? Aqui já se só faz, tipo assim, licita, faz um trem, chama as empresas, só põe pressão no primeiro dia. Aí o que acontece? Vai conseguir que essa mão das estradas aí tá parada no mesmo lugar. Estranho, né? Não sei o que faz esse negócio de estação para contratar a empresa, então. Eu estava reparando a mata de prefeitura hoje. Ela pegou no terreno do Marliotec aqui no Mazico, aqui foi rapidinho. Estranho, né? É complicado. Aí estou vendo aí, eu sou prefeito. Esse terreno aí parado em Jaci tem um monte, filho. Só México pequeno. A Ilha Brasil, você tem 35% lá dentro. Vamos, corre atrás. Eu estou aqui com o vereador, né? Vai lá e decide o que acontece lá. E outra coisa também. A gente pede para colocar umas plaquinhas que já assiste, hoje ninguém põe as plaquinhas, porque é tudo de moe lá na prefeitura. Só por exemplo, por hoje é só e encerrou. Boa noite a todos.
Obrigado, vereador Gabriel. Palavra franca, vereadora Fran, por 10 minutos.
Boa noite, senhor presidente. Colegas vereadores, vice-prefeita Fia, doutor Edmilson, nosso jurídico, funcionários da casa, quem nos assistem pessoalmente e quem nos assistem nas redes sociais e quarta-feira, né, quem nos vai ouvir na rádio. Boa noite, né, começamos uma semana aí, que seja uma semana abençoada e muito produtiva, né? Mas tem coisas que faz a gente ficar triste, né? E O vereador Marcelo acabou de falar também, né, desses lotes, tanta coisa parada aí, tanta gente precisando, de várias formas. Então, a gente pede, né, que o executivo olhem com mais carinho para o nosso povo. É igual hoje, né? A gente passa, o pessoal faz uns relatos para a gente que a gente não acredita que está acontecendo na nossa cidade. Então, tem assim, uma situação que tem tirado sossego de muitas famílias da nossa cidade. A gente fala muito aqui, mas parece que cada vez está virando uma bola de neve, está ficando pior, que é a Copasa. Os valores estão chegando absurdamente altos, muito acima da realidade financeira da população. E muitas pessoas, né, para não terem o fornecimento cortado, tiveram que fazer parcelamento, deram uma entrada imensa e agora parte do salário fica comprometido com essas prestações, fora o que vem gastar. Então, a gente é nítido que tem alguma coisa errada aí. Então, eu acho que a gente precisa, né, olhar isso com mais carinho, porque, olha só, família paga 500 de financiamento da Copasa, mais uns 100 jogando baixo da conta normal do mês. Luz, aluguel, e aí não sobra nada para comer, se precisar de um remédio pago, não tem. Não tem um lazer. Então, assim, está muito preocupante essa situação. Então, eu falo assim que eu vou pedir a ajuda, né, da prefeitura também, mas se não dos colegas vereadores, para a gente fazer que seja uma audiência pública com alguém, um requerimento com alguém da Copasa, para vir aqui esclarecer e as pessoas que também passaram por isso, que não é uma, duas, não, são muitas pessoas que passaram por isso na nossa cidade, está passando ainda. Porque como que a gente vai ficar sem água? Aí acaba pagando. Tem gente que fala, nossa, tive que arrumar dinheiro emprestado para fazer uma entrada de 3.800, de 4 mil reais. Então, assim, é absurdo, é absurdo. A nossa população não pode passar por isso. Então, a gente vai ter que olhar com carinho e braço firme para resolver essa situação. Então, vê se faz um requerimento para alguém responsável para vir cá. Não sei se tem como abonar ou ver um melhor financiamento, mas que não seja assim. Porque tem gente que está ficando sem comer para pagar a água. Então, eu falo que essa conta não fecha, né? Eu falo que a CEMIG, que sempre a gente tem esses aumentos também absurdos, mas não está lesando a nossa população. Claro que lesa quando tem a falta de energia, que está sendo constante também. Mas não está lesando o bolso, a qualidade de vida da nossa população, igual a Copasa. Então, essa situação, assim, está insustentável. A gente precisa, urgente, não é só falar, não. A gente precisa fazer, porque, né, eu falo que vocês, né, a população escuta todo dia, um fala, coisa, tenta de alguma forma, mas a gente está precisando agir, ver uma ação que faça para que seja solucionado isso. Fazer um levantamento de quem está com essas, que esses parcelamentos absurdos, porque vai chegar um tempo que não vai conseguir nem pagar o parcelamento mais, aí vai ficar sem água. Como que vai viver sem água? Então, a gente precisa olhar isso e a gente vai olhar se vamos no executivo, se não tiver ajuda do executivo, eu tenho certeza que essa Câmara vai fazer por onde para a gente ter uma solução com isso. Porque do jeito que está, não tem condições de ficar. Além do serviço, né, não está sendo executado como precisa ser executado, ainda cobrando esses preços absurdos, fazendo a nossa população ficar em maus lençóis por causa do valor absurdo que está sendo pago. Então, a gente vai olhar isso com carinho, com braço firme, e se Deus quiser, nós vamos resolver isso. Eu falo que é uma coisa que a gente bate na tecla, a gente tenta, mas a gente tenta até conseguir, e isso a gente tem que conseguir.
Permite uma parte, vereador?
Claro.
Semana passada, vereador, nós tivemos aí um político do estado de Minas, participou de uma audiência pública numa cidade a respeito da Copasa, questão de esgoto tratado, essas coisas. E aqui em Jaci não adianta eles falar para nós que o esgoto é tratado, porque não é. Esse determinado cidadão pegou uma garrafinha dessas garrafinhas de água mineral e coletou água lá na rede de esgoto e passou para o prefeito da cidade, que foi defender a Copasa, e falou, se o senhor está falando que o esgoto é tratado, então bebe essa água para mim. Se o senhor beber, eu vou beber também, aí eu vou falar que o esgoto é tratado. E a gente sabe que o esgoto não é tratado devidamente, como é preciso. O vereador Júnior sempre bate nessa tecla aqui. É. E a questão da água, quando a Copasa veio para Jaci, vereadora, talvez as coisas não aconteçam, às vezes, a toque de caixa, ou talvez os esclarecimentos necessários não chegaram até a nossa população. Então começou a se cobrar e as pessoas às vezes pensavam só. Não é possível que eu vou gastar essa quantidade de água para pagar isso, ter as tarifas sociais, né, essas coisas. Mas muita gente foi pego de surpresa, muitas casas, principalmente as famílias carentes, a estrutura de encanamento do sistema hidráulico das residências é muito precária. E tem vazamentos, às vezes as pessoas não têm condição nem de consertar essas instalações hidráulicas na casa. De suas casas, né? Então está acontecendo muito isso aí, contas absurdas, né? Infelizmente a população, muita gente não tem condição de pagar. Vossa Excelência pode falar, está tirando da alimentação para se pagar água, porque as pessoas não conseguem ficar sem água, né? Então essa situação da Copasa aí está muito complicada. Eu não sei o que vai ser feito, vai poder ser feito. Mas alguma coisa tem que ser feita para ajudar a população. É só isso, vereador.
Obrigada, vereador Marcelo. E, assim, é isso que ele falou. Tá sendo um absurdo. A gente tem que cobrar explicação, transparência, porque não pode ficar assim. E quem está sendo afetado é a população mais carente da nossa população. Então, isso tem que ter condições justas, outra forma de negociar, porque a situação está insustentável e a gente não pode deixar fazer isso. Eu falo que a gente, como... né, vereadores aqui, a gente foi eleito pelo povo, o povo confia, vem até nós, né, com essa demanda, então a gente não pode deixar, porque o que, que adianta? Aí está pagando esse preço absurdo, não tem como vereador Marcelo acabou de falar, de arrumar esse encanamento, então que a Copasa, sei lá, faça alguma coisa, porque tratado a gente sabe que não é. Então a gente acaba pagando, né, gato por lebre e ainda um serviço que não é bem feito e deixando a nossa população, muitas vezes, passando necessidade dentro de casa, com alimentação, outras coisas, remédio, e tendo que pagar essa água absurda. Então, a gente vai olhar assim e a gente tem que ter uma solução para isso. Achar alguma brecha para resolver isso, para que... E assim, é uma coisa que a gente está falando há muito tempo, já, né, procurou muita gente para fazer isso e nos solucionou, mas a gente vai ter que rever isso e nós vamos fazer isso pela nossa população. E, né, e também falando nisso, toda vez que a gente fala, está cobrando aqui, o pessoal ainda continua cobrando as limpezas, a instalação das placas com o nome das ruas, né, aquela vez... Até o prefeito estava aqui, os bancos lá da praça, que falou que veio um estragado, estava esperando colocar o novo, repor o que estava quebrado, mas se ainda não chegou, né, o que está quebrado, a reposição do quebrado, coloca os que já estão lá, depois fica só um, antes um do que todos. Aí fica menos mal. Então, assim, essas coisas, vai juntando as placas, né, da cidade que a gente... Semana passada eu falei isso também. Muita gente entrando na contramão, não sabendo a mão por causa de falta das placas, ou foram retiradas, né, por vandalismo ou por algum acidente. Então, isso assim, eu acho que caiu hoje, tem que ter um cuidado para amanhã já estar lá de novo, porque isso atrapalha o fluxo da nossa cidade, acidente. Aqui as crianças andam nas vias públicas. As nossas crianças têm costume disso, os nossos idosos. Então, assim, a gente precisa olhar isso com mais atenção, com mais responsabilidade. Também falar da... A Tereza mandou mensagem, né, já agradecendo as emendas que foram repassadas para a PAI. Mais uma vez, a gente espera que sejam feitas esse ano ainda os repasses, porque muita coisa vai melhorar, né? Eu falo que eu estou ansiosa, não vejo a hora de falar assim, ah, está construindo o posto artesiano. Lá da Boca da Mata, não sei como que vai fazer, né? Na Sarapieira, não sei como que eles vão fazer. Mas eu não vejo a hora disso acontecer e, assim, eu imagino, a gente que está de fora torce por isso, imagina quem passa essa falta de água, né? Então, a gente espera que essa emenda seja cumprida mesmo esse ano. E hoje eu conversando também com o Rodolfo, o Marcelo também, né, falou do repasse, nosso repasse do SUS que aumentou mais de 200%, a gente fica feliz, mas é aí que a gente tem que cobrar mesmo, porque a gente tem repasse para ter uma saúde de qualidade. E o Rodolfo até me deixou feliz, porque eu sempre falei que tinha que ter um pediatra fazendo atendimento na UNH. Aí ele falou que já está quase tudo pronto para um pediatra vir e atender, que seja nas segundas-feiras, fazer um plantão direto de 15 horas. Então, assim, é um ganho para a comunidade, se realmente isso for acontecer, e é uma coisa que eu vou cobrar mesmo, como mãe, como professora, como vereadora, como mulher, porque as nossas crianças precisam, e é muito difícil quando a criança está tendo algum, está doente, a gente não ter condições de levar em Lavras, ou se não, não ter um pediatra, por mais que a gente tenha clínico geral, a gente sabe que está lá, mas não é a mesma coisa de um médico especializado. Então a gente tem que cobrar mesmo, porque o repasse está vindo, então a nossa comunidade tem que ter qualidade também na saúde, porque o repasse está sendo feito e não está sendo feito pouco, né? Então a gente espera que é um compromisso, né, que eu tenho com a população, é de essas pessoas que me procuraram com essas contas da Copasa, é correr atrás para ver o que a gente vai poder fazer isso, porque a gente sabe que não são essas pessoas, fazer uma audiência, chamar, pegar uma relação, o pediatra na UNH. Então é uma coisa que eu vou correr atrás para que a nossa população seja atendida nesses aspectos. E eu conto, né, com o apoio dos vereadores, da população, quem estiver passando por esse problema, se quiser me procurar para a gente já fazer uma relação, eu estou à disposição. Então, gente, que tenhamos uma boa semana e que a gente solucione esses problemas que está deixando a nossa população desesperada. Então, fiquem com Deus, muito obrigada pela oportunidade e estou aqui.
Agradecer a vereadora Fran. A palavra franca ao vereador Roberto, por 10 minutos.
Boa noite a todos. Senhores vereadores, vereadora Fran, nosso presidente, uma boa noite. A todos os servidores da casa, ao nosso jurídico, doutor Edmilson, minha boa noite. A todos aqui presentes, a Didi, Lu, todos que nos assistem pelas redes sociais, que irão nos ouvir pelas ondas da Jaci FM. Boa noite ao nosso amigo Rodrigo aqui presente, a nossa vice-prefeita Fia, mais uma vez, embelezando a nossa casa, né? Obrigado por estar junto a nós, a casa aqui. Pedir que Deus abençoe, que tenhamos uma semana abençoada. Não tem como deixar de falar sobre a tal Copasa, né, vereadora Fran? A gente até tenta, e olha que a gente tenta muito, né? Mas infelizmente é uma doença que não tem como. E o vereador Marcelo até comentou com a vereadora Fran, eu vi o vídeo desse político que comentou que desafiou um dos gerentes da Copasa está bebendo a água. Então a gente fica revoltado, né? A gente vê que é nítido, é comprovado que a água, infelizmente, não é uma água tratada e um serviço que não é prestado com devido respeito à população e é uma taxa, uma tarifa cobrada muito alta pelo serviço prestado, né? Se tivesse um serviço de qualidade, né, vereador Júnior, a gente até relevava. É a mesma coisa de você pedir uma carne de primeira, ir num restaurante, comer uma carne de primeira e pagar uma carne de primeira. Ok, tudo certinho. Agora você pagar por uma carne de primeira e te entregar uma carne de segunda ou terceira, não é justo, né? Eu acho que ninguém em sã consciência, por mais que alguns tenha muito, mas não concorda, né, vereadora Fran? Então, o dinheiro, como se diz, o dinheiro para conquistar ele é difícil. Então, a gente tem que dar valor no suor da gente e a gente fica revoltado. Mas eu acredito, e a gente até, o prefeito, conversei com ele, ele tem a intenção de estar retirando a Copasa do município. Eu acredito que, vamos pensar positivo, que isso será conquistado, né? E uma vez que a gente tirar, aí a gente vai ver como que vai ser feito, mas pelo menos vai ser um passo, né, que a gente vai dar.
Vereador Roberto, me permite?
Sim, com certeza, vereadora Fran.
É o que eu falo, vai ser muito bom, né, se tirar. Mas antes de tirar, tem que resolver essa situação, porque aí o pessoal já vai ter a dívida tirando, mas vai continuar essa dívida absurda. Então, assim, o pessoal, igual tem os que chegam na gente e falam, mas o tanto de gente que deve estar sofrendo calado com isso, com esse valor que está pagando, tipo assim, deixando de comer para pagar essa conta. Então, assim, tem que solucionar mesmo.
Ô, Fran, bem colocado, viu? Obrigado por, né, enriquecer as minhas falas, é bem colocado. Isso é um ponto também a se olhar, né? A estudar junto com o executivo, né? Que deixou bem claro que é a favor da retirada. Então a gente tem esse ponto bem, bem lembrado. Tem esse ponto que a gente tem que trabalhar junto, porque nós, eu falo nós também, que a gente também paga, né, vereador Márcio? A gente também paga. A gente é, vamos dizer, cidadão, morador de Jaci. Tem esse lado, a gente tem que ver, porque a população também não pode ficar, né, com esse prejuízo. Então é uma coisa muito séria de estar solucionando, né? Falar sobre a questão que o vereador Marcelo hoje falou sobre uma questão muito importante de terrenos da prefeitura que estão aí, que é da prefeitura e estão sem utilização. É um projeto muito bacana, já que o ideal seria casas igual foi feitas, né, sem nenhum custo para a população. Mas a gente sabe também que é um projeto mais complexo. Essa questão dos terrenos, que o vereador Marcelo falou, seria um ganho muito importante para Jaci. A gente unir força ao executivo para estar doando os terrenos, né, vereador Du? Para muitas pessoas, pais de família, receber um terreno e fazer um projeto, deixar um comodato, falar, você vai receber o terreno, você vai ter tanto tempo para você estar construindo, né? Eu tenho certeza que qualquer pai de família que receber um terreno vai correr atrás para estar construindo pelo menos uma casa menor para estar saindo aluguel e depois estar ampliando, né? Então é um projeto que a gente tem que unir forças para beneficiar a população, né? Falar aqui sobre o meu requerimento, senhores vereadores, amigos vereadores, que eu fiz hoje, junto à casa, que a gente fez para enviar para a prefeitura sobre a questão das lixeiras. A população, vereador Júnior, está me procurando e questionando sobre o serviço prestado. O pessoal que me procurou relatou que muitas das lixeiras, principalmente no Ipiranga, estão meio que abandonadas, né? Parece que não está dando manutenção. As lixeiras caídas, os lixos esparramados. Então eu falo que essas lixeiras foi um ganho de grande valia para a população, né, vereador João Batista? Que a gente não resolveu o problema, né, 100%, mas ajudou muito. Então eu fiz esse requerimento mais para a gente analisar e ver o que pode ser feito, cobrado, se realmente é da parte da empresa que não está tendo manutenção, ou se está acontecendo alguma coisa. Então é mais para a gente analisar e passar dar um retorno à população, né? Então vou aguardar o retorno da prefeitura, do executivo, e a gente analisar para mim poder dar um retorno à população, né? É, vereador Frank, volto a dizer, foi uma conquista para a cidade, essas lixeiras, que está ajudando e muito, mas tem que ter a manutenção, tem que dar continuidade, né? Então, vou aguardar o retorno. No mais, por hoje é só. Agradeço a todos, uma boa noite.
Obrigado, vereador Roberto. Palavra franca ao vereador Júnior.
Boa noite, senhora presidente em exercício, aos nobres colegas vereadores, ao nosso jurídico, que é um excelente advogado, diga-se de passagem, a população que está aqui presente, que nos assistem, né, pelo Facebook e nos ouvirão pelas ondas da Ijaci FM, meu cordial e respeitoso boa noite. Senhora presidente, conversando com alguns servidores sobre insalubridade, eu fiz a indicação de número 56, que é para tratar desse assunto, senhora presidente, vice-presidente, senhor presidente. Fiz a indicação nesse sentido, tendo em vista que é importante a gente reconhecer os funcionários da prefeitura, tendo em vista que se não fossem eles, qual serviço seria prestado? Na linha de frente, tem os servidores da prefeitura, no qual eles carregam a prefeitura nas costas, sob a gestão do executivo. E sobre a fiscalização dessa casa legislativa. Então eu vejo com muita preocupação que, principalmente, o pessoal que está na limpeza das vias públicas, eles estão sem insalubridade, senhor presidente. Em conversa com os servidores, acredito que deve chegar a 2 ou 3 meses que não pagam insalubridade. Nós vemos que eles merecem, tendo em vista o trabalho árduo que eles prestam todos os dias, de sol a sol. Então, nós temos que olhar com carinho para os servidores. E eu quero deixar claro que não é só o pessoal da limpeza urbana que precisa da sua insalubridade e não estão recebendo. Então, eu vejo com muita preocupação essa situação dos servidores. Porque eles estão amparados na legislação e também tem uma norma regulamentadora sobre esse tema. E realmente, eu acredito que nós temos que cobrar do executivo para que todos os servidores que merecem e têm que ser pago, né, e têm que receber por direito a insalubridade, que seja feito o pagamento. Bem como, senhor presidente, outra pauta que é de suma importância, que foi levantado aqui, que é sobre o adiantamento, né, das diárias dos motoristas. Então a gente vê que realmente isso pode surtir efeito negativo na parte financeira, na saúde financeira dessa família. Então, presidente, tendo em vista que todos nós políticos, tem a sua diária e é corrigida, senhor presidente. Quando tem que corrigir, é corrigida a tempo e a direito. Da mesma forma, eu vejo, né, com clareza meridiana, presidente, com a clareza de uma água de rocha, que os motoristas também têm o mesmo direito. Tem que olhar para eles com carinho. A gente não pode olhar somente para a classe política. A classe política tem seus benefícios, presidente. Tem suas regalias. E eu não sou demagogo de ficar escondendo isso. Porque todos que estão aqui podem viajar, têm a sua diária, que foi corrigida. Então, da mesma maneira, o executivo tem a sua diária gorda. Então, da mesma maneira, eu vejo que é obrigação nossa, como políticos, olhar para a classe que serve e jaci lá na ponta. São esses motoristas que levam nossos doentes, são esses motoristas que cuidam, que tratam de levar e trazer com segurança e responsabilidade todos os doentes do nosso município e quem precisa deles para uma viagem, presidente. Se eu estiver errado nas minhas palavras, que me corrijam agora. Não estou aqui para atacar ninguém. Estou aqui para falar a verdade. Para ser claro com a população, com os servidores, que confiaram em nós para estar aqui e estar no executivo. Da mesma forma, presidente, gostaria de relembrar ao executivo, aos legisladores que estão aqui nessa casa e a toda a população, presidente, sobre outra pauta que assombra a nossa população, presidente. Eu aposto que cada vereador que está aqui recebe uma mensagem ou outra. Até mesmo a nossa excelentíssima vice-prefeita deve receber ligações, receber reclamações sobre um ponto, presidente, no qual essa casa legislativa está sendo feita de boba. E nós, como representantes do povo, presidente, nós não podemos ter medo de cobrar, presidente, e de mostrar para a população o erro. Foi feito, presidente, um concurso público, no qual mandou para essa casa, foi votado semana retrasada, parece,
os cargos no qual o Executivo mandou para essa casa. Nós votamos, chamaram, foi chamado. Eu acredito, senhor presidente, que chega até ser uma falta de vergonha na cara. Porque mandar um projeto para essa casa para não cumprir, o que está acontecendo, presidente? Depois, presidente, quando eu falo que alguns têm que, ao invés de passar hidratante no rosto, tem que passar óleo de peroba nessa cara de pau. E eu, presidente, mais uma vez, eu vou deixar bem claro, não tenho medo de nada, nem de ninguém. Eu tenho medo de Deus, porque eu sei que Ele pode me castigar se eu estiver fazendo alguma coisa de errado nessa casa legislativa. Dele eu tenho medo. Agora, de quem faz essa casa legislativa de bobo e faz a população de boba, presidente, eu não tenho medo. Eu estou aqui para mostrar o que está de errado. Bem como também, igual semana passada, presidente, eu mostrei aqui, agradeci aos secretários que ouviram o apelo da população. Gostaria de agradecer mais uma vez à secretária Miriam, gostaria de agradecer ao Estênio, mas estão ouvindo a demanda da população. Presidente, gostaria de deixar claro também algumas ruas de Jaci que estão um breu total. Porque tem que ser trocadas as luminárias que estão queimadas, presidente. E eu duvido que ninguém da prefeitura viu isso, presidente. Duvido. Aí fala assim, ah, tem que mandar uma foto da plaquinha. Beleza. Tem funcionário da prefeitura andando para todos os cantos. Igualmente nós vereadores também. Deveria de fazer o levantamento. Eu vou fazer um levantamento de algumas ruas essa semana para levar essa demanda ao prefeito.
Vereador Júnior, mais 2 minutos.
Obrigado, presidente. Já vou terminar. Presidente, outra coisa, presidente, que também assombra algumas ruas, alguns bairros de Jaci. Eu não estou falando do mato que está nos lotes. Presidente, tem rua de Jaci que está desaparecendo no meio do mato. Está desaparecendo. A rua Rio Capivari, no final dela, presidente, é impossível, fora que lá tem o centro, a estação de não tratamento de esgoto dessa porcaria dessa Copasa. E está uma vergonha, um matagal medonho. Quando eu vou lá, presidente, um mau cheiro terrível, além do mau cheiro, ainda a população daquele lugar ainda tem que enfrentar aquele matagal no qual um morador daquela rua teve que pegar um facão para cortar o galho das árvores que já estão no meio da calçada. Então, presidente, eu vejo isso com, com muita preocupação, tendo em vista que nós estamos tendo uma infestação de escorpião, cobra. Então, nós temos que olhar com carinho. Presidente, só para complementar o que a vice-presidente vereadora Franquelin disse sobre a Copasa, vereador Roberto, a taxa de tratamento de esgoto na nossa cidade, igual o vereador Marcelo disse, ela deveria de ser cobrada? O tratamento de esgoto não existe. Por que que essa taxa tem que ser cobrada? Mas agora eu pergunto, quem é dona do contrato? É a Câmara ou a Prefeitura? É a Prefeitura, vereador Roberto. A Prefeitura que é a dona do contrato com essa porcaria dessa concessionária. Então, nós temos que juntar a força. Pela milésima vez, eu vou pedir ao Executivo que una a força com essa Casa Legislativa para que tomemos, né, uma decisão, né, nós temos que tomar uma atitude quanto a isso. Porque a vereadora Franqueline disse aqui que tem uma pessoa que está pagando 18 mil reais na minha casa, presidente, que fica com o registro fechado, chega a conta de 270, 300 reais, presidente. Como? Como que está sendo cobrado isso? Como que cobra do vereador Roberto, que tem hidrômetro, e do vereador Marcelo, que ele não tem hidrômetro? Como que cobra? Se o vereador Marcelo, que não tem hidrômetro, gasta mais água que o vereador Roberto, que tem hidrômetro. Então a gente vê que são tratamentos diferentes. Presidente, agora só para fechar, eu gostaria só de falar da CPI, só uma coisinha. Nós estamos aqui pedindo essa CPI para levar clareza e informações verdadeiras para a população. Nós não estamos aqui, senhor presidente, pedindo essa CPI para prejudicar cidadão A ou cidadão B. Nós estamos aqui pedindo essa CPI para prestar a informação de verdade para a nossa população, presidente. Se há realmente um erro ou se não. Eu torço que o resultado dessa CPI, que o relatório, senhor presidente, nós possamos aqui ler o relatório e mandar para o Ministério Público um relatório de que foi aberta a CPI, mas graças a Deus ninguém passou ninguém para trás. Então, senhor presidente, eu quero deixar bem claro, para não haver aí conversas paralelas causando confusão aí, querendo causar intriga, falando que nós estamos querendo prejudicar A ou B. Não, nós não estamos querendo deixar a população às escuras. Presidente, mais uma vez, esta Casa Legislativa não pode ser feita de bobo. Como foi mandado o projeto para essa casa? Então, presidente, nós temos que cobrar do prefeito para chamar as pessoas que passaram no concurso, mandou todos os cargos para cá, foi votado, aprovado. A obrigação do executivo é executar ou então não mandar para cá, presidente. Então fica aqui a população. A indignação não é do Juninho, é da população que traz até esse vereador as demandas. Então, presidente, fica aqui o meu abraço a todos, que Deus abençoe, que o Espírito Santo ilumine o lar e o coração de cada um de vocês. Boa noite, presidente.
Senhor presidente, pela ordem.
Boa noite.
Só queria fazer um comentário, porque o tempo do vereador Júnior já havia se esgotado, mas eu queria só fazer um comentário a respeito dessa comissão parlamentar de inquérito que foi pedida aí pela Câmara, a gente tem conhecimento que a prefeitura nomeou lá uma comissão, né, através de um ato administrativo, para se apurar o que a Câmara vai apurar. Não sei se já terminaram esse relatório, ou se já terminou, eles deviam ter enviado esse relatório para a Câmara, né? Né, vereador Júnior? Para a gente tomar conhecimento, para saber. Porque, igualzinho diz o vereador Júnior, se estivesse escondendo alguma coisa, protegendo alguém, nessa CPI vai aparecer. Né? Como diz o vereador Júnior, a gente não está aqui para prejudicar, para perseguir ninguém, mas é para esclarecer os comentários que saiu a respeito de recursos que foram extraviados da administração municipal, da prefeitura municipal.
E só lembrando, vereador Marcelo, senhor presidente, que foi feito um requerimento por essa casa pedindo essa informação que o ex-presidente Marcelo acabou de falar. E não tivemos a resposta. Então, eu vejo que a CPI, ela faz jus, né, para trazer clareza à população que paga rigorosamente em dia o salário de cada um de nós e lá do Executivo também. Obrigado.
Obrigado, vereador Júnior. Passa a palavra agora ao vereador João Batista, 10 minutos.
Boa noite a todos, boa noite, senhores vereadores, boa noite, meu presidente, que eu amo muito.
Boa noite, João Batista.
Boa noite a todos que estão nos acompanhando nas redes sociais, você que está nos ouvindo agora na rádio de Jaci. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade mais uma vez, estar aqui representando a população de Jaci. Quero mandar um abraço para a Serena, minha filha amada.
Hoje o vereador João Batista, ele está amável, não está?
E você desconcertou nesse momento aqui, ficou lisonjeado, mas eu quero falar sobre semana passada, qual nós tivemos na marcha de defesa dos municípios, onde eu tive encontro com o Carlos Viana, para relembrar que eu estive um ano passado lá, no dia 6 de outubro de 2025, acerca de um ofício, onde eles já vão estar me retornando. Porque eu acredito que, quando se fez a reunião, que pode contar com o apoio do senador em prol dos municípios. Então, eu não fui lá só para tirar foto, mas também para cobrar o ofício que eu enviei lá. Porque eu acredito que tem que ter resultado. E eu quero que isso seja impactado diretamente na vida da população de Jaci. Então, quando a gente vai nesses encontros para captar recursos, eu acredito, justamente nesse um ano e meio de mandato, somando as emendas, chega a somar, junto com o do Igor Timo, mais a do nosso deputado Duarte Birchi, chega a 2 milhões de reais. Então, é um adicional no caixa da prefeitura para poder trabalhar, poder fazer as obras. Então, é gratificante, juntamente com o Juninho, com o Du, teve o nosso presidente lá, né, foi um encontro bacana.
Vereador, só um adendo. Foi importante, Vossa Excelência, citar, né, sobre a viagem, porque a gente tem que deixar claro para a população que quando a gente sai de viagem, né, para um evento dessa magnitude, essas viagens reforçam, né, o laço e o compromisso do governo federal, né, de apoiadores do nosso município, né, que são os deputados federais, senadores, para a gente estreitar esse laço, para que o nosso município tenha recursos além do que já tem em caixa. Obrigado.
Isso mesmo, isso vai ser tipo um adicional no orçamento. A gente tem o orçamento previsto, e quando se tem a emenda, é um adicional que eu tenho certeza que ajuda o executivo a trabalhar melhor e entregar obras que melhorem as condições de vida da população de Jaci. Hoje, inclusive, nós convidamos, juntamente com o presidente, para o prefeito comparecer aqui a esta casa mais tarde, onde estivemos reunidos para falar sobre demandas, sobre ações concretas que serão feitas no nosso município, questão de melhorias. Inclusive, ele abordou um assunto importante. Né? A gente reclamamos muito da última sinalização que foi feita aqui, que foi com tinta guache, né? A empresa que ganhou, que jogou o preço lá embaixo. E não foi... um curso que eu fiz, ô Júnior, às vezes o mais baixo não é o mais vantajoso. Então é de suma importância, quando se faz uma licitação, sempre procurar o que é mais vantajoso para o município. Às vezes, se fosse o mais barato, tem uma internet de R$30, a qualidade que vai entregar da internet não vai corresponder à necessidade. Então é necessário fazer licitações que sejam mais vantajosas para o município, porque depois o que está acontecendo? Lá atrás... a empresa ganhou com um preço bem abaixo do mercado, mas a tinta que foi entregada é uma tinta guache, a qual nós pedimos resposta através de requerimento. A empresa alegou que foi causada por circunstâncias de terceiro. Foi coisas do... foi uma poeira, foi uma sujeira que fez isso, e eles fugiram à responsabilidade. Então, a partir de ou hoje à noite ou amanhã já, irá iniciar a nova sinalização na cidade. Eu indaguei imediatamente ao prefeito, vai ser igual aquela empresa não, né? Então, é uma empresa, acredito que vai trazer mais segurança na cidade através da sinalização. A gente sabe, se você for olhar em Lavras, as quantidades de acidentes que têm ocorrido nos últimos dias, a gente sabe que a necessidade da sinalização na cidade irá trazer segurança, seja para o pedestre, seja para os motoristas. Inclusive, semana passada foi falar que alguns veículos têm transitado em via contramão. Então, é de suma importância ter essa obra que será feita. Você tem noção, né? E hoje também eu estive na prefeitura. Teve uma reunião importante sobre a questão da mobilidade urbana na cidade, onde a partir de dia 1º do próximo mês virá uma empresa no nosso município que irá trabalhar com carro de aplicativo, essa empresa Gol. Então, esse carro de aplicativo ele vai atuar intermunicipal, ou seja, para levar palavras, e dentro da cidade. Então, às vezes a pessoa está no supermercado, e precisa ir para a Serra, precisa ir para a Pedra Negra, precisa para demais bairros, esse aplicativo da Gol irá iniciar suas atividades aqui no nosso município. A gente fica muito feliz que a gente vê que o nosso município tem crescido, a qual esse empresário depositou a fé na nossa cidade. Então, esse aplicativo, a sede é em Lavras, e ele escolheu Jaci para ser a segunda cidade. Poderia ser Ribeirão Vermelho, poderia ser Itumirim, mas ele viu um grande potencial no nosso município. E que seja assim, que outros empresários também enxerguem a nossa cidade com esse potencial de crescimento, que eu tenho certeza que o desenvolvimento está acontecendo cada dia mais no nosso município, a qual nós também prometemos a trabalhar pelo engrandecimento do município de Jaci. Nós prometemos quando nós tomamos posse. Então, eu acredito que cada conquista que chega no nosso município, cada empresa que abre o nosso município, é geração de emprego. Automaticamente, quando se tem mais emprego, mais geração de emprego, quando abre mais novas empresas, automaticamente aumenta a arrecadação. Aumentando a arrecadação, será distribuído ali, seja para a saúde, seja para a educação, seja para o esporte, e assim melhora a qualidade de vida dos moradores do nosso município. Então, a gente fica muito feliz, seja bem-vindo mais essa empresa no nosso município, que eu tenho certeza que fará sucesso, que outras empresas também vão tentar adentrar no nosso município. Às vezes precisa de uma empresa enxergar o potencial para que outras tomem coragem para poder falar, eu vou para lá também. Então, eu tenho certeza que isso será muito bom. E também, dar os parabéns à TK9, foi aprovado aqui semana passada semana retrasada, que a TK9 agora é utilidade pública, foi reconhecido como utilidade pública, a qual tem trabalhado com os nossos jovens, afastando das drogas, afastando de coisas que não ajuda no seu crescimento pessoal. Então, quero dar o parabéns ao Telo, juntamente com a sua esposa, Kay Sayures, que tem se empenhado cada dia mais para que as nossas crianças continuem no esporte, continuem a crescendo individualmente como pessoa, como cidadão, porque é assim que o esporte trabalha, seja na questão física, seja na questão mental. É importante o trabalho que está sendo feito e eu tenho certeza que grandes frutos surgirão através da sua empresa, através da sua iniciativa, e pode contar com o apoio dessa Casa Legislativa, que estamos juntos para fazer que os nossos jovens estejam mais longe das drogas, estejam mais longe desse mundo a qual tem destruído muitas famílias, muitos jovens. Então, quero dar os parabéns ao Teilo, mais a Kay e toda a equipe da TK9 que tem se empenhado. Semana passada fomos convidados, fui juntamente eu e o Márcio lá no campo, onde a gente assistimos os jogos das crianças lá, participei do evento lá, as três equipes da TK9 ganharam os jogos, um ganhou de 6-1, o outro ganhou de 3-0, o outro 3-2, então a gente vê aquela quantidade de jovens ali brincando, se divertindo. Eu tenho certeza que o trabalho está sendo feito. E aí, automaticamente, a gente acompanha lá na arquibancada algumas crianças brincando, correndo para lá e para cá. Destinei R$37 mil da minha emenda impositiva para a instalação de um parquinho para as crianças lá na Praça de Esporte Anderson Martins, que eu tenho certeza que lá as nossas crianças que estão lá brincando lá também vão ter um tempo de brincadeiras através desse parquinho. O mesmo parquinho que tem na Praça da Bandeira será instalada no campo Anderson Martins, porque eu acredito que todas as vezes que eu fui lá acompanhar os jogos, eu vi a necessidade. Então, quando a gente acompanha a necessidade, a gente consegue trabalhar com mais eficácia. Então, foi destinado R$37 mil da minha emenda impositiva para que as nossas crianças tenham mais um momento de lazer lá na praça de esporte. Como o Juninho falou aqui também sobre a questão da CPI, que será instaurada, essa comissão parlamentar de inquérito, é importante o esclarecimento, a clareza. Fui designado para estar como relator dessa CPI, juntamente com o Juninho, o presidente, serei o relator e o Márcio um membro. Já participei de outra CPI passada, acredito que é um trabalho importante. Essa é a função do vereador, função de fiscalizar o que está sendo feito, para a gente poder trazer clareza para a população o que de fato aconteceu. Então, não é uma caça às bruxas, mas sim a transparência que será feita através dessa casa, para poder esclarecer os fatos. Um outro ponto, né, semana retrasada, solicitei lá no bairro Serra para arrumar o bebedouro lá. O pessoal tinha questionado que não estava funcionando, e a gente sabe que tem algumas atividades lá no bairro da Serra, especificamente na quadra, onde tem a capoeira e outros eventos lá. E já o pessoal da terceira idade, já o Wendel assumiu lá essa semana lá, fez uma limpeza lá, onde deu mais de 2 caminhões de sujeira lá, de entulho que foi recolhido, coisas velhas que estavam guardadas, que já não tinham utilidade nenhuma. E a princípio não está gelando o bebedouro lá, mas como eu conversei hoje, estive na prefeitura, conversei com a secretária Josi, o Andrew esteve aqui mais tarde, conversei com ele, será colocado um novo bebedouro, porque diante da conversa que tivemos, não compensa arrumar o bebedouro, compensa mais adquirir um novo para trazer mais segurança à saúde das pessoas que utilizam aquele bebedouro. Inclusive, também eu abordei sobre os bebedouros lá do campo, né, a qual teve o evento semana passada, e o bebedouro lá não comporta quando se tem um campeonato. O pessoal vai lá, bebe água, enche a garrafinha e não consegue gelar mais. Então já foi solicitado lá, ela falou que vai chegar com capacidade maior para poder gelar esses bebedouros que tem lá. E eu tenho certeza que a cobrança que está sendo feita, o pedido que está sendo feito, será atendido através do trabalho em conjunto. Eu peço, o Márcio pede, a gente, nós tomamos força. E quando nós pedimos, nós não pedimos porque surge do nada na nossa mente. A gente acorda assim, eu vou pedir. Não. Alguém chegou no vereador, que é o elo mais próximo da população. Ô, João Batista, tá faltando isso, tá faltando aquilo. Nós, como representante legal, que fomos eleitos pelo povo, usamos nosso tempo aqui, usamos através de indicação, usamos através de requerimento, usamos as armas que nós temos para poder, de fato, representar a população de Jaci e para que isso surte efeito. Igual a Franja pediu aqui informações acerca do sinal de TV. Essa semana o cidadão perguntou: João, você consegue olhar para mim? Ainda está sem sinal. Não foi resolvido. Então o nosso papel de vereador, que é cobrar, que é fiscalizar, que é criar projetos em prol da população, o nosso trabalho está sendo feito. Então tem a parte que nós podemos chegar até o executivo continuar. Então quem executa, é para deixar claro, quem executa e quem faz as coisas acontecer na execução é o prefeito. Nós pedimos, nós cobramos, nós fiscalizamos, nós podemos chegar até tal limite. A partir dali é o prefeito. Então nós estamos aqui mais uma vez para poder representar vocês. E quero agradecer, né, a Deus sempre por estar aqui representando a população de Jaci. A Fran falou sobre a questão da emenda impositiva. Chegou um relatório hoje à tarde, senhores vereadores, que vocês possam estar dando uma olhada, procurando o secretário responsável.
Vereador João Batista, mais 2 minutos.
Secretário responsável. Temos até o dia 13/6 para readecar algumas coisas que voltaram para que eles possam estar executando a emenda impositiva. A emenda impositiva vai ser executada, o prefeito já falou que quer executar e vai executar, só que tem algumas coisas que precisam ser corrigidas para que eles tenham esse respaldo legal para poder executar. Então, mais uma vez, quero agradecer a Deus por essa oportunidade e um forte abraço a todos.
Obrigado, vereador João Batista. Vereador Duda Academia, 10 minutos.
Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, Franqueline. Boa noite, Fia. Boa noite, Edmilson. Boa noite, pessoal da casa. Boa noite, quem nos assiste aqui presencialmente e pelas redes sociais. Primeiro, vou falar sobre esse morro aqui da Pedra Negra. O pessoal desce muito rápido lá de carro, de moto, essas coisas, e alguns moradores ali estão reclamando. Alguns chegaram a pedir para fazer um quebra-molas lá. Sei que o pessoal não gosta muito de quebra-molas, mas devido a algumas pessoas que não conseguem andar devagar com seus veículos, eu acho que era importante estudar isso. Esses dias que a gente está viajando, eu vi em algumas cidades que são cheias de quebra-mola também. Então, se o motorista não tiver educação, o jeito é fazer mais um naquele morro ali, que desce na Pedra Negra por centro ali. Outra coisa que me mandaram mensagem me pedindo é um pessoal que trabalha às 11 horas da manhã. Aí estava pedindo para colocar mais um horário da Tieta, esse horário, para que eles possam se conduzir e chegar ao seu serviço mais rápido. Eu não consegui ainda olhar todos os horários certinho da Tieta, porém, se pediram esse horário das 11 é porque está fazendo falta para alguns moradores daqui de Jaci. Então, espero que consigam fazer essa mudança e colocar mais um horário para eles. E também queria falar de novo com o secretário sobre as limpezas dos bairros. Dois bairros específicos aqui que falaram comigo, que foi no Vilas Boas novamente, que apareceu bastante escorpiões e cobras lá. Já está na hora já de limpar lá o mais rápido possível, está feia a coisa lá, antes que aconteça algo com alguma criança, porque a gente sabe que a criança é mais vulnerável a esses animais peçonhentos. Assim como também na Vila Industrial, está aparecendo cobras e muitos carrapatos lá, aí pediram para que possam limpar lá aqueles pastos lá.
Vereador Du,
pode falar.
Me dá uma parte. Por tudo que é dito aqui nessa casa, por todos os vereadores, eu vejo que só tem dois pontos que precisam melhorar na questão da limpeza urbana, questão de mato, essas coisas. Dois pontos. No começo ao fim. Não tem cabimento.
Não tem cabimento.
Se for... A reunião, vereador, fica até chata de tanto que a gente repete. Tem gente que fala para mim assim, Juninho, vocês repetem muitas coisas lá na Câmara. É solucionado, vereador? Não,
não
é.
Tem que repetir até eles limparem lá. Vamos ficar tocando nesse assunto até que limpem lá, porque, como eu sempre digo, todos pagam seus impostos em dia e todos merecem o mínimo que seja lá. Então, espero que seja solucionado o mais rápido possível a limpeza do Vilas Boas, para que não apareça mais esses escorpiões, cobras e outros animais lá. E a limpeza lá também dos pastos lá da Vila Industrial, para que pare de aparecer também cobras, carrapatos e outros bichos lá. Sobre o que o Juninho disse também, eu já comentei uma vez lá, quando a gente estava na outra câmara, sobre o adiantamento das diárias dos motoristas. Todos sabem que eu mexo com esportes aqui, às vezes eu vou viajar, sempre converso com o pessoal e sempre a reclamação é essa, a falta do pagamento das diárias antecipadas, que já é muito baixa a diária deles e ainda atrasam. E sobre a pintura das ruas aqui, a sinalização, Nelsinho disse mesmo que vai começar hoje ou amanhã, mas espero que façam a sinalização correta, não só no centro, mas também nos bairros. Todos os bairros aqui têm que ter a sua sinalização para que tenha mais segurança para todos que passam pelas ruas de Jaci. Obrigado a todos e boa noite.
Obrigado, vereador Du. A palavra franca, vereador Márcio, 10 minutos.
Boa noite, presidente, vereadores, vereador Franqueline, boa noite.
Boa noite, vereador.
Aos colaboradores da casa, nosso jurídico. Boa noite à nossa vice-prefeita Fia também, que nos sempre protegendo aqui com nós no plenário. A vocês que estão aqui nos assistindo, né? E uns que estão ouvindo pela rádio e estão ouvindo agora pelas mídias. Eu quero começar aqui, ô presidente, pegando a carona no que o Marcelo falou, que eu também já tinha explanado também um tempo atrás, a questão dos terrenos. É muito terreno mesmo, o vereador Marcelo, toda a razão, onde até a saída de doação, que podemos ver meio ilegal, né? Ou vender e transformar em casa, o valor de casas. Mas tem que tomar uma solução, porque está se vindo sempre a gente comentar aqui, ó. Terreno sujo, não limpa, não faz nada, e a população precisando, né? Cobrando a gente aí quando vai ter outra moradia, quando vai fazer. Até a Xane, quando fala em moradia, várias cidades de Minas foram contempladas com casas. Mostra Lavras aí, está um exemplo. Conseguiu várias casas. Nossa, não consegue. Não consegue.
Vereador Márcio.
Pois não.
Só para ajudar.
Fica à vontade,
né, enriquecer suas palavras aí. Se tiver como, né? Mas. Vossa Excelência foi muito assertivo em tocar nesse assunto, tendo em vista que nossa cidade, na primeira vez, não foi contemplada por causa do CAGEC.
Com certeza.
E depois, nossa cidade não tinha feito o convênio com o governo federal para receber essas casas da Minha Casa Minha Vida. Esse foi a resposta que eu tive em 2024, quando eu fui no gabinete, não, foi o ano passado, que eu fui em Brasília, no gabinete do Nilton Cardoso Júnior.
Pois é, verdade.
Tratar sobre isso, e aí nós não tínhamos, nós não, né, o executivo não tinha feito o credenciamento.
Vereador, perfeitamente. E eu conheço, sim, conheço, tem outros pessoais, mas tem gente da nossa gente, mora no nosso município, onde eu comentei com eles, empreendedor aí, né, na área, que mexe com construção, como conseguiria essas casas. Eles falaram que é tão fácil. Tem gente que cidade de, por exemplo, de Santa Luzia, saiu de lá e veio saber dele como que fazia para conseguir. A facilidade era tanta que ele passou toda a instrução. Está sendo beneficiado lá em Santa Luzia, tem. Nós temos na mão quem indica e como é feito e não usamos essa arma. Gente de fora vê a qualidade, vem cá descobrir os pessoal que a gente tem aqui e a gente tem na mão e não faz. Então, essa questão de doação de terreno é maravilhoso, né? Já ajuda bastante. E quem sabe, se não puder doar, que faça um leilão, um preço justo e faça o dinheiro transformar em casa. Né? Igual foi inaugurado agora há pouco tempo, mas ainda tem casa terminando, me parece que lá não ficou 100%. Que faça. Entendeu? Em Lavras, por exemplo, tem gente que paga prestação de R$20 por mês, presidente. Outros não pagam nada. Então, é uma coisa que a gente aqui já está carente, precisa sim, e tem como fazer. Tem como concorrer. E não precisa de recursos só do município. Mas como a gente já tem uma grande parte, que é os terrenos que estão em áreas que a gente não vai usar, que faça essa adequação. Né? Eu acho que, quem sabe, no nosso mandato a gente ainda vai ter o prazer de falar que aconteceu e que a gente espera, né, que aconteça. Dando continuidade aqui na pauta, a Copasa, que todo mundo comentou, é o que eu também vou cobrar e falar. Não posso deixar, né? A cidade de Lavras teve agora recentemente um vídeo aí circulando lá, a qualidade da água. Já assim, nem se conta quantas vezes nós fizemos vídeo, o Júnior, o vereador, a Vossa Excelência, levou lá, tivemos junto com o oficial da Polícia Ambiental. E está aí não dá nada, infelizmente. A Franqueline foi feliz, a vereadora, em falar que o executivo não está dando uma lógica, está dando um respaldo para a gente. Ou não mostrou o que está sendo feito. Eu já cobrei deles aqui, o que eles cobraram, qual uma forma, porque falar só não vai adiantar. Qual o meio legal que eles estão atingindo ou mexendo com o pessoal da Copasa. Não adianta ligar para o diretor ou será executivo da Copasa da nossa região, porque ele consegue enrolar todos, dizendo que está fazendo investimento, e esse investimento, me parece, já tem mais ou menos uns 8, se me corrige, ou mais, 8 anos aí, ou mais, que está se falando que faz investimento e não está investindo nada. Está é cobrando caro, muito caro, sem ter qualidade. E o povo, infelizmente, é obrigado a pagar porque não tem alguém brigando. Ou melhor, parte do que pode brigar não está brigando. Né? Eu acho que tem que ter uma solução. Tá? Do jeito que está, não pode ficar. Nosso Ribeirão Piampu, eu não tenho jeito. Não tem uma vez no mês, não tem um resgoto estourando o caindo dele. E nenhum projeto de limpeza desse Grande Ribeirão, nada. Uma coisa que é da cidade, maravilhoso, que era para preservar. Não se fez nada do outro lado da Copasa. Nem política a favor desse Ribeirão eles fizeram. Mas cobrar caro, cortar água e não ter cuidado com o serviço deles está fazendo. A cor da água aqui, em geral, em Jaci, é de 0 a 10, 0,5%. Não faz. Desculpa. Pode ir na casa de todo mundo aí em Jaci, se a caixa não tiver um fundo de barro embaixo na caixa. Todos. É quase certeza, 100% que temos esse problema. Então, também estou aqui, deixo minhas palavras, minha crítica e espero que resolva. Porque a gente tem brigado e resultado zero. Aí que igual o vereador falou, o Júnior falou, a gente fica repetitivo. Mas se a gente não falar, cai no esquecimento. Então temos que cobrar, além de água, todos os serviços que ela faz na via pública, fica esse serviço mal acabado. Pode olhar para todo lado já sei onde foi feito o serviço, que hoje não terminou. Né? Então, estou cobrando e digo, vereador Márcio, vou cobrar até quando estiver aqui, irei cobrar até que resolva. Se cobra caro, tem que ter coisa boa para funcionar. Não, a gente está fazendo, não adianta. Cobrar caro para depois fazer e eu não fazer. Também quero, como o vereador João Batista falou, sobre a CPI, é uma coisa que a gente vai acompanhar e estamos aqui para saber o que aconteceu. Né? A população procura nós, o que aconteceu, o que foi, como que foi esse comentário, a gente não sabe dizer. A gente não está para acusar ninguém e nem impor nada, a gente quer ver o que está se fazendo. Como que está se lá na prefeitura, como que foi estar fazendo, e assim tomarmos as medidas. Mas não de picuinha com ninguém. A gente só quer uma resposta à população do que está acontecendo. Então, vamos participar porque é dever nosso fazer. Né? A gente não está procurando problemas para fazer aparecer. A gente quer é passar para a população o que realmente aconteceu ou e qual o que estão preparando para fazer. E para terminar aqui, eu queria deixar uma dica para a assistência social aí, se puder, né? Nessa época agora está começando o frio, sobre a questão de receber doações de agasalho. Parece que não vi nenhuma campanha do lado deles até hoje aparecendo nas mídias. Se fez, eu não vi, se desculpa, mas eu creio que não. Então, alerta a eles aí que possa estar estudando essa situação aí, começar a fazer, porque, querendo ou não, o nosso município ainda está carente, precisa dessa doação. Então, começa a pedir, ver onde pode doar e começa. É interessante isso, faz falta. Né? Eu deixo aí meu pedido a eles, que venha, né, nos próximos dias aí, com a campanha para a gente participar e ajudar o próximo, que isso faz tanta falta. Porque a gente está certinho, beleza? E tem gente que precisa dessa situação aí. O mais presente seria isso mesmo. Obrigado. Eu quero agradecer a vocês todos que nos ouviram e que Deus abençoe a semana de cada um de vocês. Boa noite.
Obrigado, vereador Márcio. Aos demais vereadores, né? Vereadora Fran. Voltando aqui à pauta, tem um pedido aqui na minha mesa de uma CPI, né? É assinado por todos os vereadores. Então já vou fazer a nomeação dos membros e depois eles definem aí a questão da presidência, relator e membro, tá? Então fica nomeado aí para a CPI o vereador Júnior, o vereador João Batista e o vereador Márcio. Depois reúne para o jurídico fazer a portaria para dar sequência aí aos trabalhos aí que foi pedido aqui no ofício.
Presidente, eu posso falar para Vossa Excelência os membros?
É até bom que já consta a ata, pode.
Eu vou ser o presidente, o vereador João Batista vai ser o relator e o vereador Márcio Moraes, membro.
Então já fica constado em ata que já está definido então a comissão. E o prazo da comissão é 90 dias, se precisar prorrogar alguma coisa, nós estamos aí para fazer cumprir as necessidades da comissão. Então, voltando aqui aos projetos, tem o projeto 3/2023, que é do Refis, né? Tendo em vista que caiu a arrecadação, é porque o pessoal deixou de pagar então os EPTUs aí. Então é um projeto bom, dá uma lida para a gente ver o que a gente pode fazer com esse Refis aí para estar regulamentando o IPTU. Agora, a votação do projeto 9, de resolução 9/2026, que aprova as contas do exercício 2024 do Poder Executivo. Então, o vereador estiver de acordo com as medidas tentadas, contar-se de pé e manifesta. Então, aprovado por unanimidade a prestação de contas do ex-prefeito Fabiano 2024. Indicação 56, 57, 58, coloca em votação. Se não tiver de acordo com medidas sentadas, contraste de pé e manifesta. Então, aprovado por unanimidade as indicações. Requerimentos 48, 49, 50, coloca em votação. Se não tiver de acordo com medidas sentadas, contraste de pé e manifesta. Então, aprovado por unanimidade. Os trabalhos serão suspensos para a lavratura da ata.